Ah.
Muito bem, muito bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vinda a este grupo de trabalho, o grupo de trabalho que acompanha a delegação de defesa de competências em matéria educativa. É um grupo de trabalho que foi criado logo no início desta legislatura, não só para acompanhar os contratos de execução, os interadministrativos, mas também para acompanhar no âmbito da descentralização as matérias da educação em particular. Temos estado agora nesta legislatura, mais em particular, também a ouvir, quer a ANAFRE, quer a ANP, no âmbito desta matéria. É fundamental ouvir-vos também a voz, e para a semana teremos os sindicatos, quer a FERPROF, quer a FNE, quer a Federação Nacional de Sindicatos em Função Pública. E além de fazer também um conjunto de visitas às escolas e ao terreno, porque entendemos que é fundamental que os deputados possam estar no terreno e também a falar com professores e com aqueles que diariamente vão lidando com estas temáticas. E, portanto, o nosso programa de trabalho vai ao encontro dessas expectativas, ou seja, ouvir quem está nas escolas, agentes educativos e os pais, obviamente, e depois também ir ao terreno e esperemos cumprir todo o nosso calendário de atividades para esta sessão legislativa em particular. Este grupo de trabalho é composto por todos os grupos parlamentares. Não temos hoje, infelizmente, o CDS-PP por motivos pessoais e familiares da senhora deputada Loutara Luz Novo. Temos connosco a deputada Germana Rocha do Partido Social Democrata, a senhora deputada Sandra Pontedeira e a deputada Maria Augusta Santos, ambas do Partido Socialista. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Ângelo Moreira, do Partido Comunista Português. Este é o nosso grupo de trabalho e uma composição sempre flexível, uma vez que os deputados, há os que são fixos, mas depois há outros deputados que se podem juntar sempre a este grupo de trabalho. Em termos de calendarização e de organização do tempo, eu pedia à ANDA, à DAEP, ao Conselho de Escolas, cada entidade. Pode dividir como entender, mas tem 10 minutos iniciais. Depois as senhoras deputadas colocarão as questões e as reflexões e as perguntas que entenderão pertinentes em 5 minutos e devolvemos de novo a voz para, em 10 minutos, fazerem então as vossas referências finais e comentários finais. Eu começaria pela DAEP, que já está aqui online, e eu perguntaria se é possível, de um ponto de vista comunicacional, ouvir desde logo o representante da ADEP. E muito bom dia a esta reunião, a este grupo de trabalho e às questões da educação que vos
Muito bem.
acompanham, obviamente,
Bom
diariamente.
dia.
Muito bom dia. Estão-nos a ouvir bem?
Muito bem, muito
Muito
bem.
bem. Então eu passava-lhe desde já a palavra. Tem aqui, como já verificou, os deputados de todos os grupos parlamentares e aqui também tem, quer a ANDE, quer o Conselho de Escolas. Eu dava-lhe de imediato a palavra para, em 10 minutos, poder fazer a avaliação e as reflexões que entender sobre as matérias que têm a ver com este grupo de trabalho, designadamente com o Decreto-Lei em matéria de educação, o Decreto-Lei 21/2019, e aquilo que são as expectativas e as preocupações em relação às matérias que estão constantes no mesmo. Muito obrigada.
Muito bem, então bom dia para todos, bom dia aí para Lisboa, para as senhoras deputadas, para os meus colegas diretores. Eu vejo três, pelo menos aqui no nosso visor. Tenho pena de não ver essa sala por completo, mas imagino as caras das senhoras deputadas e as caras dos meus colegas diretores, que bem os conheço. O Bento, estou a ver ali as mãos dele, saúdo todos. Estou aqui em Gaia, com o colega Álvaro. O Álvaro, é o colega, é o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação, também foi o primeiro presidente do Conselho das Escolas, que é presidido pelo colega Lemos, que eu também queria saudar. Em relação à temática, é importante, de facto, sermos ouvidos, sermos auscultados, porque em si, vocês decidem muito rumo da nossa nação, e é onde são o povo, pessoas que estão diretamente com no dia a dia com os nossos alunos, com os nossos professores, que sentem as coisas de outra forma, que seguramente os seus deputados pedirão, normalmente. Portanto, sou a audição desta associação. Nós temos que a centralização, há cerca de um ano. Também é uma das bandeiras do PSD, também é do PS, com certeza, ou seja, parece-nos que houve aqui um pacto entre estes dois partidos, isto pode ser positivo, eu quero que isto seja positivo, nós queremos que isto seja positivo, nós, diretores, tudo iremos fazer para que a descentralização na educação seja algo de positivo, mas eu quero relembrar que houve aqui um pacto, aqui uns anos atrás, um pacto virtual, na prática não foi nenhum pacto, foi quando se constituíram os chamados mega-agrupamentos. Aquilo foi um pacto para a asneira, foi um pacto que não deu certo, ainda hoje nas escolas se vive esse momento crítico, administrativo da educação nacional e, portanto, queria realçar isto. Mas queria dizer que é positivo os nossos principais partidos políticos estarem em consonância em relação a esta temática. Eu queria fazer aqui cinco pontos de ordem em relação àquilo que nos trouxe hoje para esta conferência. Nós achamos que descentralizar não pode ser um fim, mas tem que ser um meio para ajudar a dar melhores respostas aos problemas com que se defrontam as escolas. Isto é um ponto muito, muito importante que eu queria aqui enfatizar. Depois também, e penso que este decreto-lei cumpre aquilo que eu aqui vou dizer, que é uma ideia que não se dá há muito tempo, é que a autonomia pedagógica das escolas tem de ser obrigatoriamente preservada. Eu vou repetir, a autonomia pedagógica das escolas, pelo menos esta, tem que ser obrigatoriamente preservada. Eu penso que este decreto-lei dá aso àquilo que eu acabo de dizer. Outro ponto de ordem, que eu diria que é o terceiro, devem ser definidos um conjunto de princípios que sejam consensuais. O que poderá seguramente ser uma boa forma de estabelecer um consenso alargado sobre eventuais soluções. O ponto 4, que eu considero muito importante nesta minha introdução, achamos que devem ser definidos objetivamente as consequências e as funções a transferir. Eu vou repetir, devem ser definidas objetivamente as competências e as funções a transferir, sendo desaconselhável que, em nome da eficácia e da eficiência e da proximidade, que eu penso, pensamos que é a principal mais-valia, é a proximidade, valha tudo. O quinto ponto desta ordem, eu acho que sendo as escolas, sendo os agrupamentos um parceiro, nem que fosse simbolicamente, deviam ser parte integrante da assinatura dos contratos. Queria fazer aqui três constatações, porque sabemos que há 14 concelhos que têm experiências piloto neste âmbito. Nas experiências piloto, há concelhos com demasiada influência política nas escolas e nos agrupamentos. É resultado da crescente e desproporcionada representatividade das autarquias na gestão das escolas. Esta é uma primeira constatação. A segunda constatação, e porque nós também na altura ouvimos quer autarcas, quer diretores destes 14 concelhos piloto, a segunda constatação é a seguinte: a forma como estão a decorrer as experiências piloto denota que o sucesso ou insucesso está muito centrado na sensibilidade do poder autárquico. Nesta área, falo do presidente da autarquia e também do vereador da educação. Terceira e última constatação. Nas experiências piloto, verifica-se, em alguns casos, que há interferência política nas decisões pedagógicas, principalmente nos concelhos mais pequenos. Estas são algumas das constatações daquilo que está a decorrer nos 14 concelhos e quero dizer-vos, aos senhores deputados e aos nossos colegas, que na altura que falámos com estas pessoas destes concelhos, o feedback que tivemos deste processo era um feedback positivo. Positivo. Há algumas propostas que nós aqui queremos trazer. Nós julgamos que as experiências piloto que estão a decorrer em 14 concelhos, conforme já se disse, sendo necessário fazer uma avaliação fora das comissões de acompanhamento, portanto, é necessário fazer uma avaliação fora das comissões de acompanhamento, de forma a garantir total liberdade de expressão aos vários intervenientes. Julgamos que esta avaliação não foi realizada. Gostaríamos que fosse realizada. Depois também, outra das propostas, nós temos que ter soluções para os problemas. A totalidade das competências pedagógicas devem ser delegadas às escolas e não deixar às autarquias. Eu vou repetir e vou enfatizar este ponto. A totalidade das competências pedagógicas devem ser delegadas às escolas e não deixar às autarquias. Finalmente, uma proposta, entre muitas outras, que nós aqui queremos deixar, é que, independentemente de tudo, a colocação e a gestão de professores, o currículo e a avaliação externa devem estar nas competências do Ministério da Educação. Portanto, a colocação e gestão dos professores, o currículo e a avaliação externa não deve ser transferida para ninguém. Algumas conclusões que podia deixar para o fim, mas que é no fim poderei enfatizar outras situações. Algumas conclusões. Uma correta e clara definição de competências e funções a nível central, municipal e de escolas evitará posteriores conflitos de interesses e deverá ser salvaguardada. Achamos que isto é muito importante. Depois também, outra das conclusões, nós julgamos que não se pretende que em cada município exista uma delegação do Ministério da Educação ou uma extensão, desresponsabilizando-se por completo este setor governamental e muito menos que se criem empresas municipais de educação que seguramente retirariam as escassas margens de autonomia que as escolas ainda dispõem, abrindo lugar à politização e dependência nefasta local de uma área cujos profissionais bem dispensam. Uma terceira conclusão tem a ver com a oferta de cursos. A oferta de cursos deveria ser atribuída à autarquia e às escolas. Penso que este decreto-lei consagra esta nossa ideia de há algum tempo atrás, por via da articulação a nível municipal e do planeamento da rede escolar, auscultado o Ministério da Educação. É dos assuntos, senhores deputados, mais sensíveis e polémicos, pois todos os anos os estabelecimentos públicos apresentam queixas em relação aos privados, que acusam de serem beneficiados em relação ao número e tipo de cursos que lhes são autorizados. Uma quarta e penúltima conclusão, achamos que a gestão financeira atribuída às escolas deve obedecer aos pressupostos de gestão utilizados atualmente entre o Ministério da Educação e as escolas, malgrado os nossos orçamentos, que cada vez são mais pequenos. E, finalmente, uma outra conclusão. Achamos que, e esta conclusão, este decreto-lei não a respeita totalmente, achamos que o recrutamento, a seleção e a gestão de pessoal não docente deveria ou deverá ser competência da escola. Esta é a nossa primeira intervenção, gastámos cerca de 10 minutos, agradeço a vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigada pelo cumprimento escrupuloso do tempo, e também pelas propostas e pela análise que aqui fizeram, sempre muito útil para o trabalho parlamentar. Eu dava de imediato a palavra agora à ANDE, para fazer também, obviamente, os comentários, as observações que entender sobre este processo, as expectativas, as preocupações e os desafios que estão em cima da mesa. Muito obrigada.
Bom dia, eu cumprimento os senhores deputados e os colegas aqui presentes. Por uma questão mais simples, vou ler um texto que fizemos. O que aqui nos traz hoje é, de facto, o convite simpático da 8ª Comissão e a nossa presença pretende ser um contributo para a defesa da escola pública de qualidade. Como professor a desempenhar funções de diretor de um agrupamento de escolas e ainda na qualidade de presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, devo referir que isso é realmente o que nos motiva. Porque é fundamental garantir às escolas e aos seus atores todas as condições necessárias à concretização de objetivos que são definidos pela Constituição da República, como são a igualdade, a equidade e a universalidade. Estes são os caminhos e princípios fundamentais para a criação de uma sociedade mais justa, mais igual e mais democrática, onde todos tenham as mesmas oportunidades de sucesso, independentemente da origem social, geográfica, económica ou étnica. Estes são os caminhos que nos remetem para as políticas e processos de descentralização educativa e, neste momento, nos conduzem, naturalmente, à concretização de dois conceitos que se revelam necessariamente antagónicos e que, de alguma forma, se confrontam: o conceito de municipalização e o conceito de autonomia. A transferência de poderes e competências em educação para as autarquias é, de alguma forma e do nosso ponto de vista, feita à custa da autonomia das escolas e agrupamentos. Sim, porque quando se transferem competências para as autarquias ou outras, retirando-as diretamente às escolas, retira-se também a autonomia e contribui-se para que questões fundamentais como a gestão pedagógica passem a funcionar com tutelas repartidas. A educação é um desígnio nacional, deve ser um desígnio nacional e, por isso, deverá merecer esse estatuto. Não faz muito sentido para nós que se entreguem algumas responsabilidades, competências fundamentais aos municípios ou outros, independentemente da boa vontade dos mesmos, sem antes garantir que os princípios da igualdade e equidade entre regiões e comunidades sejam salvaguardados. Se tal não for tido em conta, como parece, teremos necessariamente a educação a várias velocidades, dependendo sempre da maior ou menor sensibilidade de autarcas ou dos técnicos dos municípios, ou então, em alguns casos, dependendo de calendários e ou prioridades que não serão decididamente os da educação. Não se pode confundir descentralização com desconcentração de competências ou com delegação de competências. Tomemos como exemplo o pessoal docente. Nenhuma organização, seja ela de crise educativa ou outra, aceitaria que a gestão dos recursos humanos estivesse nas mãos de outra entidade externa. Não faz sentido. A gestão dos recursos humanos é sempre um instrumento fundamental de gestão, de uma gestão moderna. A existência de duas ou mais tutelas nas organizações educativas ou outras, reafirmo, como o diploma prevê, propiciará a proliferação de espaços dúbios onde se desenvolverão outros tipos de problemas a acrescentar aos já existentes. A transformação das autarquias numa espécie de serviços desconcentrados do Ministério da Educação sujeitará as escolas a uma dupla tutela e limitará ainda mais a sua autonomia nas várias matrizes de competências conhecidas. A autarquia intervém, por exemplo, na definição de conteúdos, metodologias, atividades e avaliação das componentes curriculares locais. Esta situação configura o que representa, do nosso ponto de vista, mesmo uma ingerência na autonomia das escolas e até na autonomia profissional dos professores. Mesmo a própria ação social escolar a transferir é um instrumento de gestão fundamental para as escolas. E se é certo que as mesmas devem ter uma palavra importante a dizer, as autarquias, também é certo que a escola não deve ser substantivamente afastada. Se queremos democratizar e descentralizar o sistema educativo, temos que saber quem são os nossos parceiros, os nossos aliados, e os municípios seguramente podem e devem sê-lo. Aliás, também temos plena consciência de que a escola nunca ganhará autonomia sozinha. Tem que arranjar apoios e parceiros. Naturalmente, as autarquias serão sempre os parceiros fundamentais. Mas o simples facto de os municípios passarem a gerir todos os recursos financeiros afetos à educação pública de nível não superior na sua área territorial, sejam escolas com contrato de autonomia, sejam outras, obriga a uma alteração considerável da esfera de poder de decisão em matéria educativa e levará, quer se goste ou não, à politização das escolas e, mais do que isso, a casos de partidarização das mesmas. E este é um alerta que não podemos menosprezar. Tenhamos bem presente que nos 45 anos de democracia, uma das bandeiras da escola pública foi sempre a não partidarização ou politização da mesma. A escola pública foi sempre um espaço livre de grandes interferências político-partidárias. Nos últimos anos, e veja-se os contratos de transferência de competências para os municípios relativamente aos assistentes e edifícios escolares, ou às próprias AEC, como já referi, alguns municípios aceitaram novas responsabilidades em troca de algumas verbas. Contudo, pouco tempo decorrido, começaram a queixar-se que não recebem os recursos necessários para a concretização desses novos encargos. Por isso, pensamos que o Decreto-Lei 21/2019 rompe com a linha que foi adotada até agora de aprofundamento da autonomia dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que, enquanto serviços locais do Ministério da Educação, conquistaram um estatuto próprio no panorama da administração pública, que lamentavelmente é posto em causa com esta opção. As transferências de competências para as autarquias, na maior parte do país, não resolverão nenhum dos problemas com que as escolas se debatem atualmente. Serão apenas mais uma medida experimental, como muitas outras. Não serão seguramente uma via de aprofundamento da autonomia das escolas, nem de reforço dos seus projetos e identidades. Pelo contrário, retiram-lhes poder de decisão e fragilizam-nas, fazendo delas mais um serviço entre aqueles que já existem nos municípios. Recordo aqui a minha experiência pessoal como diretor de um agrupamento. O meu município foi um dos que aceitou a transferência de competências já em 2009. Até então, no agrupamento, tínhamos autonomia para resolver todas as pequenas questões do dia-a-dia, como substituição de vidros, lâmpadas, portas, pinturas ou pequenas reparações que sempre realizávamos de imediato. Nunca deixávamos passar 24 horas, porque pedagogicamente sabemos ser preciso intervir de imediato para passar uma mensagem pedagógica positiva. Com a passagem destas competências para a autarquia, e não obstante a boa relação institucional, tudo isto mudou. São ofícios diários, pedidos diários, mails diários, uma panóplia burocrática que não garante a resolução dos problemas em tempo útil e obriga a que tudo o que era muito simples antes tenha passado a ser extremamente complicado depois. Dir-me-ão que um contrato de delegação de competências poderá resolver isso. É verdade, sim, mas é preciso que o Presidente da Câmara queira. Perdemos em termos de qualidade. A autarquia, no âmbito da transferência de competências, passou a receber por ano cerca de 20 mil euros por escola básica EB23 para proceder a reparações e intervenções necessárias. Nos primeiros 5 anos, a autarquia não gastou com a nossa escola, dos 100 mil euros que recebeu, ou terá recebido, nem 10%, não obstante as muitas e constantes solicitações. Fomos recorrendo sempre ao nosso já minguado orçamento para ultrapassar essas dificuldades. Este é apenas um exemplo que aqui partilho na primeira pessoa, mas que poderá ser reproduzido em muitos concelhos, muito especialmente no interior do país, que, como se sabe, corresponde a mais de 2/3 do país. A entrega às autarquias de novas competências na área da educação e formação municipal terá como consequência uma progressiva descaracterização das escolas públicas, deixando-as à mercê de interesses privados que terão caminho aberto para apresentar às comunidades educativas projetos suficientemente diferenciados para facilmente atraírem os alunos e as famílias. Esta é, aliás, a génese por todos conhecida da diminuição da escola pública em muitos países e da ascensão das escolas privadas para quem tem mais recursos económicos. Ao contrário do que se afirma, as escolas não verão nem reforçada nem aprofundada a pouca autonomia que têm. Antes, pelo contrário, perderão autonomia e poder de decisão em áreas tão fundamentais como a definição de regras de atuação do respectivo pessoal, deixarão de ter competência exclusiva para gerir os 25% do currículo nacional, conforme prevê a portaria número 55/2018, deixarão de ter responsabilidade exclusiva sobre o projeto educativo, deixarão de ter competência exclusiva para estabelecer as próprias modalidades de organização, serão obrigadas a negociar e a celebrar protocolos de cooperação com o município ou outros, mesmo que esse não seja no seu interesse, verão completamente esvaziada a dimensão financeira da administração e gestão, perdendo competências na gestão de receitas ou na realização de despesas. Vale a pena referir aqui um artigo que sinceramente aconselho e que provavelmente todos leram, que no passado dia 3 de outubro foi publicado no Jornal Público com o título de Municipalização do Ensino e se visitássemos Stretton Road, da autoria do investigador na área do planeamento regional e urbano numa universidade de New Jersey, Estados Unidos, João Pedro Ferreira. Esse artigo questiona a opção de entrega das responsabilidades de organizar o ensino às câmaras municipais, dando o exemplo das disparidades brutais de investimento das câmaras em educação, fazendo depender das receitas dos respectivos municípios num claro correlacionamento entre as atividades económicas mais diversas e a disponibilidade orçamental para a educação. Para concluir e não continuar a abusar da vossa paciência, concelhos como Lisboa ou Sinfães, onde eu vivo, para não falar de outros, têm acessos díspares ao conhecimento ou aos meios técnicos ou físicos ou até capacidade de atração de profissionais muito diferentes. Têm rendimentos diferentes e uma composição social da população também bem diferentes. As receitas municipais que dependem da atividade económica também são muito diferentes. Com a municipalização da educação e do ensino, estamos talvez a abrir o caminho para o aprofundamento das diferenças entre a qualidade do ensino, entre zonas economicamente favorecidas e economicamente desfavorecidas, caminho seguido por outros países há muitos anos atrás e que agora tentam reverter. Muito obrigado.
Muito obrigada pela intervenção, pelos alertas e observações críticas que nos deixa. Eu dou de imediato a palavra ao Conselho de Escolas para também, em 10 minutos, nos dizer aquilo que são as vossas apreensões, preocupações e os desafios que estão em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas e aos colegas que estão presentes, ao Felinto e ao Álvaro, que estão também em Vila Nova de Gaia. Nós resolvemos, também seguindo até um pouco a linha do Manuel Pereira, resolvemos estabelecer as nossas ideias num documento que eu passarei a ler. Depois também o cederei à Sra. Presidente, à Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. O Conselho das Escolas já se pronunciou sobre os dois mais recentes processos de descentralização de competências da Administração Central para as Autarquias. Em 16 de fevereiro de 2015, através do parecer 1/2015, pronunciou-se sobre o programa Aproximar Educação e os contratos de educação e formação municipal. Em 22 de junho de 2017, através do parecer 2/2017, pronunciou-se sobre um projeto de decreto-lei que veio agora estabelecer o quadro de competências das autarquias locais e entidades intermunicipais em matéria de educação. Este projeto deu origem ao decreto-lei que estamos a analisar, ao decreto-lei 21/2019. E poucos dias depois deste parecer, em 14 de julho de 2017, o Conselho foi ouvido sobre esta matéria também nesta Comissão de Parlamentar de Educação e Ciência. Bom, aqui chegados, dizemos o seguinte, sobre este decreto-lei 21/2019 não temos substancialmente nada de diferente a dizer, ou seja, vamos no fundo repetir algumas ideias ou sublinhar as principais ideias que constam daquilo que foram os parceiros do Conselho das Escolas aprovados e que são públicos também. Ponto 1. O Conselho não vislumbra que a simples deslocação de competências da Administração Central para as autarquias torne, do ponto de vista das escolas, o sistema educativo menos burocrático ou mais eficiente do que está atualmente. A transferência de competências para as autarquias colocará, como foi dito já pelo Manuel Pereira, inevitavelmente todas as escolas sob tutela de duas entidades políticas e administrativas distintas, o Ministério da Educação e as autarquias, cujos interesses nem sempre se encontram alinhados. As escolas terão de lidar não apenas com a administração educativa, mas também com a administração autárquica. E nós sabemos isto porque, isto aqui é uma linha, uma parte, mas sabemos isto porque desde que se percebeu que politicamente há um certo alinhamento no sentido de se proceder uma transferência de competências, nós nas escolas, mesmo as secundárias que não têm qualquer ligação com as autarquias, já recebemos com muita frequência, talvez mais do que o habitual, e-mails dos serviços educativos camarários a pedir isto, a pedir aquilo, portanto percebe-se, as próprias câmaras perceberam que esse assunto é um assunto na agenda, digamos. O Conselho sempre defendeu que o serviço público de educação poderia melhorar se fossem transferidas competências para os vários órgãos de decisão escolares. A autonomia das escolas continua a ser, do nosso ponto de vista, o melhor mecanismo para contrariar o excessivo centralismo do sistema educativo. Não se vislumbra, no Decreto-Lei 21/2019, qualquer reforço da autonomia, nem qualquer acréscimo de competências para os órgãos escolares, em resultado deste novo processo de descentralização. Antes, pelo contrário, há competências que sobem dos níveis inferiores da administração, numa espécie de uma descentralização a contrário, para níveis superiores. Há competências que saem das escolas para as autarquias. Há, aliás, um artigo do Diário de Notícias do ano passado que tem um esquema tem pena não ter trazido, que tem um quadro muito bonito sobre isso, uma infografia muito bonita sobre isso. Como, por exemplo, de competências que são transferidas para as autarquias, a gestão de pessoal não docente, a avaliação do desempenho, a homologação de férias, a gestão dos espaços e equipamentos escolares, a gestão estratégica e a gestão administrativa e financeira, tudo competências que estão previstas no regime de autonomia, administração e gestão das escolas. Nem se pode ver acréscimo de autonomia por se inscrever no diploma que os órgãos municipais e as entidades intermunicipais respeitarão, cito, a autonomia curricular e pedagógica das escolas e a autonomia pedagógica inerente ao exercício da atividade docente. Nada que as escolas não tenham há vários anos, quer dizer, a intromissão no espaço ou na autonomia dos professores e a intromissão e colocar outros que não professores a gerir currículo também me parece que seria um absurdo, mas o que é verdade é que a legislação fala muito disso. O que este diploma confirma é a ideia que perpassa nos discursos de responsáveis políticos e que se tem vindo a materializar nos diplomas legais mais recentes, de que é possível as escolas terem autonomia curricular e pedagógica sem disporem de qualquer autonomia administrativa, financeira ou de recursos humanos materiais. Essa é transferida para as autarquias. Entendemos que não é possível. As insistentes referências ao respeito e à defesa da autonomia curricular e pedagógica das escolas e dos professores são sinais claros da intenção política de acantonar as escolas no espaço exclusivo da pedagogia, deixando todo o restante espaço de gestão nas mãos das autarquias. Todavia, o Conselho faz notar que nos termos da atual legislação, nomeadamente o Decreto-Lei 75/2008, na redação atual, o espaço das escolas não se limita à gestão pedagógica e curricular, antes alarga-se à gestão de recursos humanos, da ação social e escolar e da gestão estratégica, administrativa e financeira. Acho que é o número 1 do artigo 8º do RAE. Isto é o que diz o regime da autonomia e gestão das escolas e que o Decreto-Lei 21/2019 vem retirar às escolas. Com este modelo de descentralização, as escolas, a gradual e paulatinamente, vão perder poder de decisão, fontes de receita e as próprias despesas serão assumidas pela autarquia, até o ponto em que se tornará desnecessário um orçamento, em que se tornará desnecessário um conselho administrativo e um conselho geral. Muito rapidamente, a escola-instituição ou a escola-organização que conhecemos hoje passará a escola-serviço municipal ou a escola-divisão municipal. Era isto só, são a síntese daquilo que tem sido a nossa posição sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada pela síntese e pelo rigor do tempo e pelas observações aqui tecidas, que são sempre, obviamente, pertinentes para os grupos parlamentares, e são os grupos parlamentares que agora iremos ouvir e também para depois poderem, nas vossas intervenções finais, dar alguma resposta ou algum comentário às questões que serão suscitadas. Eu começaria pelo Partido Social Democrata, pela senhora deputada Germana Rocha, por favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os representantes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e do Conselho das Escolas. Agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxeram nesta matéria de enorme relevância, como é o processo de descentralização de competências na área da educação. Há pouco foi aqui referido que, de facto, efetivamente, houve aqui, numa fase inicial, um acordo entre o PSD e o PS, em relação à Lei Quadro, que foi aprovada aqui no Parlamento. Posteriormente a esta aprovação, o Governo aprovou os diplomas, alguns ainda não estão publicados, uma grande parte já está publicada, dos diplomas sectoriais, nomeadamente no que respeita a este grupo de trabalho, que é o Decreto-Lei 21 de 2019. Este processo, contrariamente àquilo que nós defendíamos, tem sofrido alguns atrasos. Agora houve aqui uma prorrogação do prazo para as autarquias locais pronunciarem de 30 de abril para 30 de junho. E, portanto, a primeira pergunta que eu lançava era se, uma vez que este processo tem sofrido alguns atrasos, se estas associações foram ouvidas no âmbito deste processo e deste decreto-lei. Porque, como referiu, há pareceres anteriores a este decreto-lei, mas o que eu gostava de saber é se foram envolvidos na discussão deste decreto-lei que agora estamos a analisar. Depois também se referiu aqui os 14 projetos-piloto que estão ainda, a ser implementados por essas autarquias, os contratos interadministrativos, que são 14 experiências que o feedback que temos, de facto, é bastante positivo, naturalmente com algumas orientações no sentido de melhorar, mas que, de facto, o feedback será positivo. Depois dizer que, quanto à autonomia das escolas, naturalmente que estamos plenamente de acordo que ela tem que ser respeitada. E quanto a isso, de facto, não há dúvidas que, por isso é que nós entendemos que estas associações é da maior importância serem ouvidas, porque só assim é que nós poderemos, de facto, junto do Governo também, efetuar algumas diligências no sentido de melhoria deste decreto-lei que está agora em cima da mesa. Mas há aqui um problema que é transversal, que nós consideramos que é transversal a todo este processo, que é a falta de garantia de financiamento. E a falta de garantia de financiamento afeta os municípios e afeta as escolas, naturalmente, porque uma verdadeira descentralização de competências só pode ser concretizada se houver verbas também suficientes para que os agentes envolvidos, quer as escolas, quer as autarquias, consigam efetivamente concretizar essas competências. E, portanto, até agora, de forma cabal, ainda há dias tivemos uma audição com o Sr. Ministro da Administração Interna e, de facto, de forma cabal, não nos é garantido de que forma é que essas verbas serão garantidas para os agentes envolvidos. Portanto, esta garantia não nos é dada, por isso é que nós chumbamos uma norma do Orçamento do Estado, em que previa que seriam atribuídas através do despacho do Ministro das Finanças, e nós, de facto, não concordámos com esse princípio, porque queríamos saber, a priori, quais são essas verbas, porque temos aqui uma questão muito importante, que é a questão dos edifícios escolares, que, efetivamente, esta verba de 20 mil euros, que é considerada pelos municípios insuficiente para a manutenção das escolas, como foi manifestado aqui também ainda há uns dias, efetivamente acho que deveria ser, achamos que deveria ser repensada, embora o Governo já tivesse dito que ficaria ao seu encargo as obras, digamos assim, aquelas maiores obras nas escolas, mas este valor, efetivamente, eu acho que o Governo deveria ponderar, e já alertamos para esse facto, esta verba de 20 mil euros. Depois, referir também relativamente à gestão de pessoal não docente. É uma das grandes preocupações que temos, porque efetivamente, neste momento, todos nós sabemos que há falta de assistentes operacionais, há escolas que têm a sua segurança em causa e, portanto, se neste momento o Governo não consegue cumprir com os rácios, temos muita dificuldade em perceber como é que, com a transferência de competências, se vai assegurar que, de facto, as escolas que aceitarem esta transferência, as autarquias e as escolas tenham a garantia de que vão ter os recursos humanos necessários, quer assistentes operacionais, quer assistentes administrativos, para levarem a cabo as suas funções. Depois, gostaria ainda de colocar uma questão relativamente à carta educativa. Fala-se aqui de atribuições às autarquias no que diz respeito à redução do abandono escolar e ao sucesso educativo. Eu gostaria de saber o que é que pensam sobre esta questão. Depois também referir ainda a questão da comissão de acompanhamento, que também foi aqui referida, e que passará a ter funções consultivas, mas o que é certo é que até hoje também não sabemos como é que ela vai ser composta. E, portanto, também gostava de saber a vossa opinião acerca da composição da Comissão de Acompanhamento. Na vossa opinião, qual seria a melhor forma de se definir como deveria ser composta? Depois, relativamente aos transportes escolares, há aqui um alargamento também, desde o pré-escolar à educação inclusiva e ao secundário, do estabelecimento do plano de transportes, mas não se sabe com que recursos é que irá ser efetuado. Eu também gostava de vos ouvir acerca desta questão. E para já, ficavam por aqui, já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu daria a palavra ao Bloco de Esquerda, caso não haja oposição dos restantes partidos, eu acho que a Sra. Deputada tem que sair mais cedo. Não havendo nenhuma oposição, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar os vários diretores e dirigentes escolares presentes e as respectivas estruturas. Eu, de facto, tenho que ser mais cedo, peço desculpa por isso. Depois acompanharei as vossas respostas na gravação que está a ser feita desta audição. E sem grandes questões, queria apenas referir que todas as dúvidas que levantaram relativamente a este processo de descentralização de competências, todos os receios que aqui deixaram expressos, resumem muito bem as razões pelas quais o Bloco de Esquerda votou contra este processo de descentralização de competências, que apelidámos de um processo mais ou menos mascarado de municipalização, porque, como foi aqui dito, numa tentativa séria de descentralização de competências na área de educação, a primeira coisa que se deveria ter feito era olhar para as escolas e não para os municípios. Olhando para as escolas, do nosso ponto de vista, havia duas coisas que era preciso avaliar. Uma era o nível de autonomia, se é o acertado ou não, e o segundo é o nível de democracia na gestão que é feita dentro das escolas, porque nós também consideramos que demasiada autonomia centrada nas mãos de um diretor que, com demasiado poder, também coloca riscos para a gestão de uma estrutura que nós consideramos que é um dos pilares da democracia, que é a escola pública. E, portanto, não encontramos neste processo de descentralização de competências nenhuma destas tentativas e, ao mesmo tempo, não havendo para as escolas nenhuma tentativa de aumentar o seu grau de autonomia, de perguntar em primeiro que competências é que as escolas queriam, em primeiro que tipo de poderes é que as escolas queriam e que competências é que queriam receber, transferiu-se para os municípios um conjunto de responsabilidades que os próprios municípios estão com muito receio em aceitar. Prova disso é que há municípios de grande dimensão, inclusive do Partido Socialista, que estão a adiar estas competências porque sentem que elas não têm segurança do ponto de vista depois do pacote financeiro que deverá acompanhá-las. Para nós, esse é um dos riscos, obviamente, o risco que foi aqui falado de ou não haver pacote financeiro ou havendo ele depois não chegar ao seu destino, porque há outras agendas que é preciso cumprir, que não são apenas a agenda da educação, mas há outros riscos. Há o risco da dupla tutela, que para nós é um risco muito grande, e há um risco de partidarização clara das escolas, e isso para nós é o maior receio que nós temos deste processo, porque quando se diz que os projetos piloto funcionaram de acordo com a sensibilidade das autarquias, maior ou menor, para respeitar e compreender aquilo que é a autonomia pedagógica e compreender também que da autonomia pedagógica da escola não se afunila pura e simplesmente na questão do currículo, porque há questões de direção e há questões administrativas que têm impacto pedagógico. E, aliás, isso é o primado do critério pedagógico que está definido na Lei de Bases e que não pode ser afunilado e não pode depender da sensibilidade do vereador da Educação e tem que estar resguardado numa relação direta entre o Ministério e a tutela, entre a escola e a tutela, do ponto de vista pedagógico. Isto quer dizer que tenha de haver uma má relação com as autarquias? Não acho, até acho que ela pode ser melhor em muitos aspectos se for clarificada relativamente àquilo que é hoje e se não for tão ambígua e tão dispersa relativamente às competências ao longo do território. Agora, há também e isso parece-me óbvio, algumas competências são transferidas para a autarquia e que deveriam estar nas mãos das escolas. Não é muito compreensível que as escolas não tenham um orçamento maior que possam gerir e que dependam permanentemente de planos e de decisões também do Ministério, mas que transferir para o município também não resolve, como foi aqui dito, muitas dessas preocupações. Eu termino e pronto, não deixo nenhuma questão concreta, porque também não vou estar aqui para poder ouvi-las, mas vou acompanhar depois também os comentários finais que entenderem fazer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a voz ao Partido Socialista, Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Uma saudação a todos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecemos e a todos os vossos contributos e registamos naturalmente todos eles. Igualdade, equidade e universalidade. Estes são também princípios pelos quais se rege o poder local e os seus autarcas. Gostaria também de registar, enquanto ex-autarca, esta questão. Hoje em dia, para o Partido Socialista, o que menos o Partido Socialista pretende são ingerências, quer enquanto partido, quer nas escolas, quer no poder local, seja onde for. Queremos sim que a governança funcione e funcione bem. Funcione em rede, funcione em parceria, em prol do bem comum, do bem público, no caso concreto, da escola pública. E se há histórias de sucesso em conjunto, é do poder local e da escola pública, que se cruzam há mais de 40 anos. E em nenhum momento onde se descentralizou ou delegou competências, isso significou pior escola pública. Bem pelo contrário. E sim, o PS está de acordo, completamente de acordo, quando se diz que esta descentralização tem efetivamente, ou é efetivamente, um meio para dar melhores respostas a toda a comunidade educativa. Até porque a comunidade educativa é também a comunidade local. E nunca se pretendeu, de modo algum, acantonar a escola. É de todo impossível acantonar uma escola numa comunidade local. O PS entende o receio, nomeadamente financeiro, de todos, eu diria até natural esse receio, mas perdoa-me contar uma história ao contrário, no caso das reparações. Talvez, e eu acredito, que quanto mais clarificados está as funções de cada um, muitas vezes é melhor, mas há casos em que, nomeadamente nos contratos de execução, foi muito mais ágil, muito mais rápido a colocar as câmaras municipais a fazer as pequenas reparações e fizeram-nas de um dia para o outro, muitas vezes antecipando-se e só depois é que o papel do pedido iria. Isso aconteceu comigo, portanto estou a contar a história em primeira mão porque aconteceu comigo. As histórias têm sempre dois protagonistas. E quando os dois protagonistas, um não funciona, nada funcionará certamente. Isso causará problemas. Esta história vai ter sempre dois protagonistas, porque é inevitável que assim tenha, que assim seja, quer com esta descentralização, quer sem esta descentralização. Já hoje é assim. Se a escola e o poder local tiverem bom relacionamento, tudo funciona lindamente. Se o relacionamento não é assim tão saudável, alguma coisa funciona mal, garantidamente, e os mais prejudicados são, naturalmente, em um fim de linha, os alunos e as famílias. Eu queria deixar aqui duas ou três questões relativamente ao decreto. Na vossa opinião, a importância da Comissão de Acompanhamento e Monitorização, porque já nos contratos de execução ela existia e muita coisa se resolvia através desta comissão de acompanhamento, porque era importante e limava-se algumas coisas que nos próprios contratos não estavam tão perfeitas. Face ao problema que por vós também foi colocado da partidarização das escolas pelas autarquias, consideram que seria uma altura e que se impõe uma reflexão sobre a gestão das próprias escolas? Quando foi referido, salvo erro, pelo primeiro interveniente, Quem então é que faria a referida avaliação aos 14 projetos pilotos dos contratos interadministrativos? E é algo estranho, mas um dos objetivos desta reforma, que ainda não está implementada, era libertar a escola de tarefas burocráticas a nível gestionário. Entenda-se dos diretores e outros professores que têm essas tarefas. Parece que isso não irá acontecer, segundo vocês referem, com este novo decreto. Eu gostava de que me explicassem um bocadinho o porquê desse sentimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Partido Socialista Português, Ângela Moreira.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português todos os professores presentes. Queria começar por dizer que o Partido Comunista Português também concorda com a afirmação que foi feita. A escola pública é uma conquista enorme da Revolução de Abril. A Constituição da República Portuguesa tem que estar sempre presente em todas as decisões e os três princípios de equidade, igualdade e universalidade são fundamentais. Assim como também é fundamental que os professores, diretores de agrupamento de escolas e escolas não agrupadas tivessem sido ouvidos de uma forma constante neste processo de transferência de competências, porque quando um arquiteto pode fazer uma casa muito linda, mas se não souber as necessidades da família, a coisa não vai correr bem. E há várias preocupações também para o Partido Comunista Português, sobretudo que a escola pública hoje tem problemas que já são, não são de hoje, não são de há 3 anos, nem de 4, que já vêm de longe, e que esta transferência de competências aparentemente não irá resolver. Primeiro queria falar do facto de não estar prevista a regionalização administrativa. Não há criação de regiões administrativas. Depois fala-se muito em trabalhadores de apoio educativo. Aliás, chamam assistentes operacionais. Portanto, podem ser assistentes operacionais na saúde como na educação. E eu acho que deve haver uma diferença, porque uma assistente operacional na saúde e na educação tem funções diferentes. Eu não gosto muito de chamar assistente operacional, gosto muito de chamar trabalhadores de apoio educativo, porque têm também uma função pedagógica importantíssima na educação. Depois, o facto de se transferir para as autarquias matérias que são bem executadas pelas escolas, que as escolas gerem muito bem, acho que é retirar a autonomia, acho que é pegar numa coisa que está a ser bem feita e passarmos para aquela fase, será bem feita ou não, como é que vai ser feita. E a autonomia da escola é fundamental, porque não se pode retirar decisões que vão ser fundamentais para a educação, porque a educação é um pilar da nação, permitam-me dizer isso. Não se vai tirar funções de quem de direito da escola e passar, como foi aqui muito bem dito, para vários municípios com vários interesses diferentes, com diferentes tipos de população. Portanto, não vamos ter uma escola pública, vamos ter 278 escolas municipais. Há uma parte caricata desta transferência de competências, é que aparentemente define procedimentos, mas no entanto há 25 matérias que são remetidas para regulamentação posterior. Portanto, isto parece um bocado caricato. Então, se define procedimentos, onde é que eles estão? Se ainda há 25 matérias que vão ser regulamentadas, parece-me tudo assim um bocado confuso. Mas nós só estamos aqui a conversar, a discutir. Por exemplo, em relação às obras, um exemplo. Nós sabemos que há o edificado escolar, devido à manutenção mais ou menos eficiente ou deficiente, está com graves problemas, a escola está com graves problemas no edificado escolar. Penso que no dia 10 de abril, não sei a data exata, o Ministro da Administração Interna, em audição na Comissão do Ambiente, afirmou que as obras de grande gabarito, de grandes dimensões, seriam da responsabilidade do Poder Central, e falou em 200 e qualquer coisa escolas, e que a manutenção e a gestão das outras escolas seria para as autarquias. Isto parece-me um bocado confuso, sobretudo que na listagem das escolas que carecem de obras de grande dimensão, há escolas que carecem de grandes obras que não estão lá. Eu tenho recentemente, fui à escola secundária de Castro Daire, que tem problemas gravíssimos nas infraestruturas, canalização, eletricidade, coisas gravíssimas, e não consta da listagem. O que é que vamos fazer? Como é que fica? Parece-me que está tudo assim um bocado, não digo mal pensado, quem sou eu para dizer que está mal pensado, mas acho que não estamos a ir no bom caminho, e acho que parece-me que não será esta a solução. Mas agradeço o vosso contributo, é mais vem ajudar-nos à nossa reflexão e sobretudo ouvir da voz de professores, ouvir dizer coisas que vão ao encontro daquilo que nós pensamos é bom. E obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Vamos então agora para os nossos convidados de hoje. E eu voltaria a usar a mesma indicação, portanto começaria por ouvir a Anne. 10 minutos para então comentários finais. Muito obrigada.
Não será a Ande, será a Andeep, não é?
Desculpa, Andeep.
Embora no cronograma estava em primeiro lugar a Ande, realmente, e nós éramos os segundos, mas não é mal sermos os primeiros. Igualdade, equidade e universalidade são princípios que os diretores, os professores, todos os dias, nas suas ações, dentro da escola e até fora da escola, colocam em prática e contribuem com isso para tentarem, acho que conseguem muito bem, elevar a qualidade da escola pública portuguesa. É bom perceber que, apesar de estarmos a discutir um tema muito pertinente, um tema que tem muitas opiniões, a escola pública portuguesa é uma escola que tem qualidade. Eu queria frisar isso para que não existisse a mínima dúvida, isso muito graças ao trabalho dos diretores, dos professores e dos funcionários que estão diariamente no campo de batalha. Depois, dizer à deputada Germana Rocha que nós, ANDAEP, e também penso que é a ANDE, em 2017 facultámos um parecer à deputada Berta Cabral, que era na altura, e penso que ainda é, a coordenadora do grupo de trabalho da descentralização, e portanto fomos ouvidos somente nessa circunstância. Somente nessa circunstância é que a ANDAEP foi formalmente escutada. Embora temos publicamente, por diversos meios, transmitido a nossa opinião. Dizia a deputada Joana Mortágua que os deputados têm demasiado poder. Os deputados, peço desculpa, vocês ficaram com uma cara de pasmados e eu também fiquei, porque a deputada Joana Mortágua referia-se aos diretores. Eu fiquei com a vossa cara de espanto. Só se for um diretor que não é de Portugal. Um diretor que não é de Portugal é que tem muitos, muitos poderes. Não é o caso dos diretores de Portugal, e nós tememos, de facto, que essa autonomia interfira no poder, entre aspas, que poderá ter uma escola. A deputada do PS, Sandra Pontedeira, que eu daqui saúdo, ela disse, não sei se foi de propósito, mas disse que então era positivo fazer uma reflexão da gestão das próprias escolas. Não sei em que contexto, eu digo que foi de propósito, peço desculpa, não sei se foi no contexto, penso que não terá sido no contexto esta temática, esta pergunta. E eu quero dizer à deputada Sandra Pontedeira que os diretores não têm qualquer receio de qualquer reflexão séria em volta de qualquer temática e que seja bastante participada. Portanto, eu acho muito bem também, é uma opinião minha, muito pessoal, senhora deputada, que haja uma reflexão da gestão das próprias escolas. Terá que haver, que seja participada, que seja plural, isso é muito importante, e que nada seja feito às escondidas. Então, eu saúdo essa sua opinião. Eu queria aqui deixar impressas mais duas ideias, que há pouco não tive tempo e que me repararam e eu cumpri escrupulosamente os 10 minutos. A primeira reflexão tem a ver com aquilo que eu acho que é um perigo. Eu acho que é um perigo. Eu acho que a descentralização de competências tem vindo a alimentar a voracidade controladora e arrogante das estruturas intermédias, como se a desconfiança fosse permanente e, dessa forma, se influenciem decisões e o poder de deliberação mais autónoma. Isto é um perigo que eu aqui queria deixar claro. O segundo, ou a segunda constatação também, a desconfiança das escolas, e os colegas diretores foram todos nesse sentido, a desconfiança das escolas e dos seus diretores é diretamente proporcional à falta de debate e clareza das intenções, legitimando o receio ou os receios. Aliás, eu penso que este receio ou estes receios não é só das escolas, nem dos diretores. Este receio ou receios é dos seus autarcas, que de facto, ao que diga uma senhora deputada terá dito, claro, também não sabem com que linhas é que podem cozer, ou seja, não sabem o conteúdo do chamado envelope financeiro. A escassa autonomia das escolas só poderá ser reforçada, eu não tenho dúvidas disto, a escassa autonomia das escolas só poderá ser reforçada através da transferência de competências e funções objetivamente definidas, da tutela diretamente para a sua alçada, para a alçada das escolas. Uma correta, e vou enfatizar aquilo que disse no início, uma correta e rigorosa definição da matriz de competências a nível central, municipal e escolar, realço, evitará posteriores conflitos de interesses e deverá ser salvaguardada. Eu acho que a autonomia tem que rimar com descentralização. Não é fácil, porque são palavras que têm na última sílaba ideias diferentes. Mas a autonomia é, neste contexto, no contexto educativo, terá que rimar obrigatoriamente com a palavra que hoje estamos aqui a tratar, que é a descentralização. E já agora, porque eu também falei no início sobre o pacto, portanto, que eu acho que foi um pacto para as beiras quando se construíram os mega agrupamentos, nós não concordámos nada com essa situação. Esta descentralização, eu neste momento não posso dizer que é um pacto, como dizia aqui há um ano, que era um pacto para o desconhecido, mas não é um pacto para já, para a certeza, não é? Ainda há muitas dúvidas no ar, há muitas dúvidas, e eu aqui pedi aos seus deputados, era que de facto os principais partidos políticos, todos, se possível, fizessem um pacto para duas situações que nós já há algum tempo temos falado. Um pacto para o currículo não pode mudar ao sabor das alternâncias democráticas, o currículo não pode mudar ao sabor das alternâncias democráticas, confundindo toda a gente, os professores, os alunos, os pais, os diretores. E outro tema que eu acho que era bastante importante para que existisse um pacto na educação, uma convergência, porque não é fácil na educação fazer pactos, era um pacto em relação à avaliação externa dos nossos alunos. Nós não podemos estar dependentes do governo de direita, que quando chegar ao poder sabemos que vamos ter exames, 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 ou então um governo de esquerda, que é o atual, que sabemos que é muito a favor das provas de aferição. Não somos contra, nem a favor de um caso ou do outro, não é isso que está em causa. O que está em causa é trazer estabilidade às escolas públicas e privadas, também nestas duas situações que eu acabo de referir. Quero dizer-vos que gostei muito de acompanhar aqui de Gaia, a 300 km de distância, esta conferência. Foi muito bem dirigida pela senhora coordenadora, que eu quero aqui saudar de uma forma muito efusiva e muito especial. Também as ideias que eu aqui ouvi dos senhores deputados, muito importantes, muito diferentes, mas é da pluralidade que existe, de facto, ou deverá existir consciência. É importante este tipo de discussão. E aos meus colegas diretores, que serão aqui, eles são quase todos aqui do Norte,
São quase todos aqui do Norte, saíram daqui hoje, cheguei à de madrugada e estão em Lisboa, e eu desejo um bom regresso e também gostei muito de ouvir as vossas opiniões. Um grande abraço para todos.
Nós é que agradecemos também os seus contributos, os contributos da ANDAIEP para este processo, e dizer que, na minha opinião, de facto, também não há democracia nem há liberdade sem contraditório. E é isto que se faz diariamente na Assembleia da República e neste grupo de trabalho em particular. Na pluralidade queremos encontrar as melhores soluções para a educação de qualidade, para o sucesso dos nossos alunos. Eu penso que aí estaremos sempre unidos nessa pluralidade e nesse contraditório tão essencial à liberdade. E neste mês de abril, que é um mês onde se afirma igualmente a escola pública de qualidade, a educação e a liberdade, penso que também é importante estarmos a fazer este trabalho. Muito obrigada pelas suas palavras e muito obrigada pelo trabalho da ANDAIEP. Agora, para ouvirmos a ANDE sobre estas questões e os comentários finais em relação àquilo que foi dito pelas senhoras deputadas e também pelo seu colega, porque isto é uma continuidade em termos de documentários, digamos assim.
Muito obrigado. Vou-me escusar de voltar a falar no tema, vou apenas referir-me a algumas das questões que fizeram favor de colocar. Naturalmente, a primeira que foi colocada, se fomos envolvidos na discussão do decreto-lei, sabe perfeitamente que não, a não ser, eu estive aqui neste espaço no dia 15 de março de 2017 a falar sobre este tema. De resto, nós, como instituição ou como diretores, nunca fomos chamados nem a nível local, nem a nível nacional, para falar destas questões, o que para nós é muito estranho. Aliás, tudo isto, de alguma forma, foi feito, e permita-me a expressão, nas costas das escolas. E não podem estar à espera que nós, as escolas, e eu acho que posso falar quase por todos, nós falamos com muitos diretores, possamos estar plenamente de acordo com um processo que, de alguma forma, os ultrapassa, e com uma tomada de decisão em muitas áreas, que também nos ultrapassou a todos. Basta lembrar que, por exemplo, muitas das competências que agora nos são retiradas e entregues às autarquias são áreas que na escola funcionavam muito bem. Lembro, por exemplo, a ação social escolar. É uma área que nas escolas há muitos anos que funciona muito bem. E agora vai sair das escolas e vai para a autarquia, que não tem nem sensibilidade genericamente, e eu quero salvaguardar aqui a sensibilidade de alguns senhores deputados e que já foram autarcas, eu também já fui. A verdade é que a maior parte das autarquias nem tem estrutura, nem sensibilidade, nem experiência para trabalhar nestas áreas. E não vale a pena estarmos aqui a esconder o sol com a peneira. Volto a referir, 2/3 do país, não são nem Lisboa, nem Porto, nem Gaia, nem Faro. Aquilo que acontece nas escolas do interior do país e nos municípios do interior do país não é propriamente o que acontece nestes municípios que têm maior visibilidade. A sede, deixe-me usar a expressão sem qualquer ofensa, de poder e de intervenção na escola por parte de alguns autarcas dos pequenos municípios do país é de tal forma que já sem delegação de competências ou descentralização, já nós às vezes tínhamos problemas em gerir a escola e eles não tinham competências nessa área. Agora, nesta fase, enfim, e há vários exemplos que poderíamos aqui falar e que não queremos estar a falar por muitas razões. Dizia a senhora deputada que, por exemplo, de alguma forma deixou no ar que o bom relacionamento entre o diretor e o presidente da Câmara pode ser uma boa solução. Eu também já acreditei no Pai Natal, senhora deputada. Agora já não acredito. Mas isso quer dizer o quê? Que o senhor, que o diretor da escola tem que se dar bem com o presidente da Câmara, não é o contrário?
Não.
Pronto. Eu percebo, também lhe posso lembrar, e não vou falar em nenhum caso, em que, por exemplo, o atual diretor da escola, do agrupamento, foi candidato contra o presidente da Câmara atual. E provavelmente podem saber a relação. Eu estou a falar de um caso concreto que eu conheço muito próximo e conhecem muitos outros, onde a vida nas escolas tornou muito difícil. Portanto, são essas pequenas situações que de alguma forma precisamos de esclarecer e libertar disto. Isto é, é preciso regulamentar claramente a relação entre as escolas e as autarquias, porque de facto não tenho dúvidas que as escolas têm que trabalhar e são os principais parceiros das autarquias. Não tenho dúvidas, antes pelo contrário. Quando falei do exemplo do caso concreto do concelho onde eu trabalho, tinha, com o anterior Presidente da Câmara, uma belíssima relação. Ele era colega, também era professor. Não obstante a boa relação que tinha com ele, aquilo que eu disse aqui era verdade. É que dos 100 mil euros que receberam durante 5 anos, no nosso agrupamento não foram gastos nem 10 mil. Eu estou a ser otimista. E esta situação pode acontecer em muitos. Em muitos conselhos e vai acontecer em muitos conselhos. De alguma forma, enfim, nós vamos falar os três. Eu já gastei 2 minutos, passava para eles. Peço desculpa.
Muito bem. Eu pedi só que dissessem os nomes, porque isto está a ser visionado e é sempre bom termos os vossos nomes.
Bom dia, Jorge Saleiro, sou vice-presidente da ANDI, do Agrupamento de Escolas de Barcelos. Eu diria que, na nossa opinião, este decreto-lei enferma de um pecado original, que é responder à questão que problemas é que vai resolver, que objetivos é que vem cumprir. Porque se observarmos aquilo que foi o percurso da escola pública nos últimos anos, será claramente, e apesar de todos os problemas, um caso de sucesso no país. E, portanto, esta resposta fica, no nosso ponto de vista, por dar de uma forma clara e inequívoca. Por outro lado, enferma também de outro problema, que é, e dando resposta a uma das questões que foi colocadas, que é relativamente ao feedback que temos do programa Aproximar, de facto o feedback que nós temos são feedbacks, enfim, genéricos, avulsos, e não há, nem para o caso do Aproximar, nem para qualquer outra experiência anterior, nenhum estudo fundado, aprofundado, objetivo, claro, que, enfim, que enquadre políticas subsequentes. Isso, para nós também, é um pecado original. Por outro lado, finalmente, e na sequência daquilo que já foi dito também pelos colegas, e penso que estaremos todos de acordo, as escolas foram pura e simplesmente ignoradas neste processo. A serem ouvidas foram apenas, enfim, para cumprir calendário, digamos assim, e para usar uma figura, enfim. Por outro lado, eu diria até que, se formos a ler o preâmbulo deste decreto-lei, até parece que nem o Ministério da Educação foi ouvido. É, de facto, um decreto-lei que se apresenta menorizando as escolas, o papel das escolas, e sobrevalorizando, com todo o mérito que tem, e tem seguramente, os municípios, as autarquias, e que são parceiros fundamentais. Agora, de facto, fazer uma descentralização à custa dos poderes e das competências, aliás, que estão nos ramos mais finos da árvore, parece-me, enfim, um equívoco grave e um paradoxo conceptual.
Muito bem, a palavra também é... E também é óbvio que se identificasse.
Não sei se isto está a funcionar. Está. Muito bom dia a todos. Agradecer a oportunidade que me é dada para falar. Eu estava aqui a olhar para o telemóvel, tirei umas notas para procurar sintetizar o que foi... Carlos Alberto Louro, sou membro da direção da ANDE e atualmente ocupo o cargo de diretor de escolas do Grupo de Escolas Ponte da Barca, Alto Minho. Temos alguns pontos de encontro e também, desde já aqui digo, tenho relações pessoais muitíssimo boas com o anterior Presidente da Câmara e com o atual Presidente da Câmara. Mas não é isso que aqui está em causa. E daquelas reflexões e interrogações que eu aqui registei, eu anotei em 8 pontos e que podem ajudar a responder, pelo menos, a 2 das questões aqui colocadas. E os pontos que eu anotei foi: os municípios tornam-se executores da administração central, parecendo preencher um vazio gerado pela extinção das direções regionais de educação. Surge mais um nível hierárquico a que as escolas se vão submeter, o que poderá, entendeu-se aqui, agravar a burocracia e dificultar o exercício profissional docente. O que importa saber é como vão os municípios usar os novos poderes em relação à escola. Há o perigo de lógicas de favorecimento e de politização. E aqui a questão da comissão de acompanhamento. A necessidade de haver uma comissão de acompanhamento que faça a avaliação. Ora, o que é um facto é que nós conhecemos, como disse aqui o meu colega, já há vários exemplos. Apesar de haver uma percepção de que é positivo, ainda não escutámos até agora do conjunto das 14 escolas que tiveram os contratos, o programa Aproximar, o qual o sentido que querem para aproximadamente. Foi necessário adiar o prazo de pronunciamento das autarquias. Também registei que se perspectiva a desigualdade de oportunidades consoante os recursos de cada município. Importava também saber como vai ser suprida esta desigualdade. Falou-se do pacote financeiro, falou-se do envelope financeiro. Depois, preocupações muito grandes. As escolas não são parte do contrato. Foram objeto deste, surgindo como uma entidade que parece ficar à margem do processo. E este programa parece contribuir para a diminuição da autonomia das escolas com a passagem de competências para os municípios. E, finalmente, todos aqui registamos que são retiradas competências ao Conselho Geral, ao Conselho Pedagógico, ao Diretor e até às estruturas intermédias da gestão escolar. Ora, isto já traduz, no nosso entender, algo que, relativamente ao modelo de gestão das escolas, poderá vir a acontecer no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada também. Agora ao Conselho de Escolas para as respostas e comentários finais.
Sim, eu, Sra. Coordenadora, eu iniciaria com alguns tópicos e depois, se me permitir também, perguntarei aos meus colegas se algum quer usar a palavra. Muito obrigado. Eu tentarei também dar, seguir a linha das intervenções das senhoras deputadas. Relativamente à questão que foi colocada sobre a audição das escolas, se as escolas foram envolvidas neste processo, da parte que me toca direi que o Conselho das Escolas foi ouvido, foi pedido um parecer sobre o projeto de decreto-lei que redundou neste diploma legal. Não é? Se foi muito ouvido ou pouco ouvido, melhor, se foram tidas muito ou pouco em considerações, teremos que ler o parecer e comparar, fazer uma comparação. Mas esse, formalmente, o órgão que representa as escolas a nível nacional formalmente foi ouvido sobre o projeto de decreto-lei que está na mesa e emitiu um parecer sobre isso. A questão levantada pela Sra. Deputada Germana Rocha sobre as garantias de financiamento é uma questão importante, mas é o problema que temos hoje. É que nós hoje, as escolas, não só não conhecem as regras de distribuição do orçamento, não sabemos porque de que forma e por que razão a escola A tem o orçamento X e a escola B o orçamento Y. Nós nem sabemos sequer, deve ser um segredo de Estado, qual é o orçamento atribuído a cada escola. Dinheiros públicos, não sabemos. E, portanto, o nosso problema aqui, nós não sabemos, muitas escolas não sabem, que as câmaras recebem 20 mil euros para o que algumas câmaras receberão, enfim, para fazer obras. As escolas desconhecem isso e não têm obras nem nesse montante, nem nada parecido nas escolas. Portanto, o que nós necessitamos, de facto, são regras claras do ponto de vista financeiro a serem respeitadas pelo Governo, pelas câmaras e pelas escolas. Ou seja, nós temos que saber como contamos. Basta isso para depois não sermos surpreendidos. Sobre a comissão de acompanhamento, houve duas deputadas que colocaram a questão, foi a doutora Germana e outra deputada aqui em baixo também, enfim, mas eu direi que a comissão de acompanhamento, portanto, independentemente de estarmos a analisar se a composição é melhor ou pior, mas o que eu sei é que a comissão vai acompanhar, vai propor e vai extinguir-se um ano depois. Em 2021 extingue-se depois do primeiro balanço. Portanto, acho que não há muito mais a dizer. Portanto, acompanha durante um ano, faz um relatório e extingue-se. Sobre os transportes escolares, também colocou a questão com que recursos. Do ponto de vista do Conselho das Escolas, os transportes escolares, da forma como está previsto no diploma, trazem-nos três problemas. Um deles é que se dirigem apenas aos alunos das escolas públicas. Nós não compreendemos porque é que dentro de um concelho houver uma escola totalmente privada e o aluno optar por essa escola privada, que até é mais próxima da residência que a escola pública, porque é que não tem transporte gratuito? Não compreendemos porque esta falta de equidade, esta discriminação, digamos assim. O transporte escolar deveria ser algo que a autarquia assumia para a escola mais próxima da residência do jovem, que tivesse a oferta que o jovem quer, enfim, independentemente de ser público ou privado, a escola mais próxima deveria ser assim. A outra questão é que a criação de transportes especiais está prevista para tempos de espera na paragem, salvo de 45 minutos, e tempo de deslocação de 60 minutos. Nós propunhamos que esses tempos deveriam ser muito reduzidos. Repare, estar 40 minutos à espera numa paragem de autocarro mais 60 minutos e só são mais de 100 minutos. E também há um aspecto que nós focámos no nosso parecer e que não foi tido em consideração, que tem a ver com o seguinte, é que há regiões em que mais importante que o tempo de espera que o jovem tem de esperar pelo autocarro, e até talvez mais importante que o tempo que demora da paragem do autocarro, o autocarro da paragem até à escola, é o tempo que demora da casa do indivíduo, do jovem, até à própria paragem. Isso não está considerado no diploma. A doutora, a senhora deputada Joana Mortágua falou no risco de partidarização, foi aqui bem falado. Aliás, Manel, há autarquia, há colegas nossos que dizem que os funcionários, estes que estão nos contratos, que chegam os funcionários à escola com um papelinho, ou com uma mensagem no telemóvel a dizer ao diretor onde é que vai ser colocado. Portanto, a Câmara coloca ao funcionário, mas diz em que escola é, no sítio X ou Y. Não, isto foi uma parte. Mas a questão aqui também estou de acordo com o Flint, no que toca à matriz. A questão é que, para um processo destes poder dar resultado e ser, digamos, equitativo, ser justo, ser democrático, acho eu, enfim, não sei se não será excessiva a palavra, as escolas deviam ter uma esfera inviolável de competências. Quer dizer, nós devíamos saber o que é que compete exatamente à Administração Central, à Câmara e à escola. E ninguém tinha ter poder para se intrometer nas competências dos outros. Ou seja, a Câmara, se tivesse lá a força política que tivesse, ou a Administração Central, se a competência da escola não se intrometer aí. Devia-se ficar mais claro num diploma destes, digamos, quais as competências exatas, e não apenas pedagógicas, acho eu que isso é conversa para, digamos, para enganar, para nos adormecer um pouco, não apenas as competências pedagógicas, mas as competências que estão previstas na lei. Era uma esfera de competência respeitada por todas. A senhora deputada Sandra Ponteveira, se não erro, diz-me que é impossível acondenar as escolas. Bom, eu concordo consigo se me explicar porque é que um diploma destes e os discursos que o acompanham só se fala no respeito e só se insiste no respeito pela gestão curricular e não pela gestão administrativa, pela gestão pedagógica, pela gestão financeira, pela gestão de pessoal. Isso é assunto secundário até inexistente no diploma. E, portanto, quando se percebe que se insiste muito na questão, na dimensão pedagógica, e insiste-se não por respeito à escola, mas porque ninguém podia lá colocar as mãos nesse assunto, porque quem tem competências técnicas são os professores. Portanto, mal seria se quem está a gerir estes processos se atrevesse, digamos, de forma muito clara, a intrometer-se em questões pedagógicas ou curriculares. Não é por respeito à escola, é porque não podem lá chegar, melhor assim. Quanto ao objetivo, também foi a senhora que falou, pensou do objetivo libertar as escolas. Portanto, este processo existe, ou teoricamente deveria existir, para libertar as escolas das tarefas burocráticas. Penso que foi a senhora, se foi outra deputada, peço desculpa, foi. O problema das tarefas burocráticas não são as da escola, são as que o governo, através da Administração Central, cria às escolas. A senhora, se fizéssemos contas do tempo que perdemos a responder à Administração Central, que foi criada paralelamente a um discurso de descentralização, como se lembra, no anterior governo, por acaso, criou-se uma nova Direção-Geral, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Paralelamente a um discurso, doutora, de descentralização, criou-se uma nova Direção-Geral, à qual temos que responder, assim como às suas delegações regionais. A partir de agora, com este processo, teremos que responder também às autarquias. Portanto, as tarefas burocráticas não vão diminuir, vão crescer. Clarissimamente tenho a certeza disto. Sobre a reflexão sobre a gestão das escolas, eu penso também, como os meus colegas disseram, e penso que é uma matéria que pode ser sempre refletida. Mas uma vez que já me pronunciei publicamente sobre isso, também direi aqui. Desde 74, eu já começo a ser bastante velho nisto, digamos assim, já apanhei o modelo dos conselhos diretivos de 1976 e, portanto, poderei dizer, já fui, portanto, fui sempre eleito, naturalmente desde 94 até à data, e poderei dizer-lhe que, embora não seja o processo em que haja mais eleitores, se quiser, em que o universo eleitoral seja mais vasto, ou seja, talvez tivéssemos mais legitimidade, se quisermos assim, com um universo eleitoral mais vasto, diria que é o mais democrático, porque repare, quando o universo eleitoral era mais vasto, os alunos não participavam, ou participavam de uma forma... A Câmara Municipal não tinha uma palavra a dizer à autarquia, eu acho que deve ter uma palavra a dizer. Os funcionários e os pais, então, muito menos. Portanto, esta diversidade, colocar todos os atores, ou todos aqueles que têm interesse direto na escola, decidir sobre os órgãos de gestão parece-me mais democrático. Acho até que os diretores diretores deveriam poder ser dispensados mais facilmente do que o que são. Para se demitir um diretor hoje é um processo que é capaz de ser mais difícil do que a Fátima a pé. Mas enfim, o diretor devia estar o Conselho Geral de uma escola, eu não sei, vamos cá ver, eu não quero agora alargar essa discussão e entrar por aí, mas o Conselho Geral da escola devia ser um órgão com efetivos poderes de direção das escolas, e se o diretor ou algum, digamos, outro órgão não correspondesse, não sei a quê, mas não agisse como deveria ser na procura de resultados, na procura de poderia ser, de facto, o Conselho devia ter mais facilidade, digamos assim, em desescolher, se me permitem a expressão, um diretor e voltar a escolher outro. Enfim, isso é uma questão que poderíamos fazê-la nessa discussão. Sobre, por último, sobre aquilo que a senhora deputada Ângela Moreira do PC falou, em que há 25 matérias que ainda não estão reguladas. É óbvio que há muitos equívocos no processo, neste processo, doutora, mas há um que não é equívoco e que todos nós temos certeza. Quando se dissiparem essas dúvidas, quando essas questões forem reguladas, as escolas sairão a perder, isso é garantido. Era só, obrigado. Ah, não, agora...
Obrigada, tem ainda alguns segundos e a tolerância da mesa para poder...
Mas a minha intervenção inicial, ser a coordenadora, penso que foi muito inferior a 10 minutos.
Aí, foi.
Vocês podiam ter dito algo.
Ficou ali com um excedente.
Desculpem lá, eu estiquei-me um bocado. Pá.
Querem dizer mais alguma coisa?
Eu, por acaso, estiquei-me um bocado.
No final do tempo, tiram-nos as questões.
Essa é outra questão. Mas teremos toda a tolerância se quiserem utilizar mais. Muito bem. Quero agradecer, obviamente, não só aos grupos parlamentares, mas essencialmente à ANDA, à DAEP e ao Conselho de Escolas pela informação que nos deixaram, pelas vossas observações, pelas críticas condutentes, que serão sempre úteis para o nosso trabalho parlamentar. Como eu costumo dizer, a ação política deve ser precedida do conhecimento e é fundamental ouvirmos quem está, de facto, também no terreno. Deixar-vos duas informações. A primeira, provavelmente já sabem, mas deram entrada um conjunto de apreciações parlamentares, ou seja, um decreto-lei que é de competência partilhada entre o Governo e a Assembleia da República, não chega ao fim com a sua publicação. Ou seja, há um processo legislativo subsequente quando os demais partidos políticos entendem solicitar a sua apreciação parlamentar, que pode ter dois fins, ou pedir a suspensão da vigência do diploma, ou pedir alterações do conteúdo do mesmo, alterando artigos e, no fundo, as dúvidas que os grupos parlamentares tenham em relação a esse mesmo diploma. Portanto, essas apreciações parlamentares foram suscitadas pelo Partido Comunista Português, pelo Partido Social Democrata, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS-PP, portanto, o que significa que teremos em breve um debate parlamentar em sessão plenária sobre estes assuntos e depois descerá à Comissão Competente, à Comissão de Educação, caso seja assim entendido e aprovado em plenário, as alterações que os partidos entenderem ainda pertinentes suscitar. Uma delas, desde já, digo, a título pessoal, que a Comissão de Acompanhamento não deverá ficar esvaziada a quando de 2021. Portanto, acho que é uma comissão, uma vez que esta é uma reforma em curso, é uma reforma importante e muito abrangente nesta matéria, é fundamental que as várias partes continuem a acompanhar o processo. É uma questão de transparência, é uma questão de melhoria que devemos fazer sempre nestas matérias que não são estáticas e a ordem jurídica não é estática e muito menos as questões educativas. A segunda nota que Cristo gostaria de partilhar, tem a ver com o decreto-lei da execução orçamental. É um decreto-lei que costuma ser publicado entre abril e maio, e nesse decreto-lei de execução orçamental, seguramente, no que diz respeito a este decreto-lei, ao 21/2019, serão também vertidas algumas questões, diretamente sobre a matéria de transportes e outras que, obviamente, não colidirão, ou não a particularização que nas apreciações parlamentares sejam suscitadas, mas digamos que haverá mais alguns desenvolvimentos no decreto-lei da execução orçamental sobre estas matérias seguramente. Por último, solicitar o envio da documentação para o nosso e-mail, para ficar disponível online e para, no fundo, nos ajudar no acervo documental e para que a população em geral possa consultar a documentação que este grupo de trabalho tem vindo a produzir e a coligir. E depois, mesmo para terminar, dizer que, acima de tudo, aquilo que nós esperamos é que a autonomia, e neste caso a parceria com os municípios, não significa nunca supremacia nem entropia, significa, acima de tudo, democracia e respeito mútuo pelas autonomias do poder local e pela autonomia da escola. E é esse o grande desafio, é que não haja invasão de competências, não haja ingerência mas que as duas autonomias, que são fundamentais, e como disse há pouco, estamos no mês de abril e estamos a comemorar o aniversário de abril, é fundamental que essas autonomias se respeitem mutuamente, e é nesse respeito mútuo, é nessa não invasão de competências que a escola seguramente irá progredir e irá continuar a ser o orgulho que tem sido, porque somos dos países, de facto, que mais progrediu depois de tantos anos de atraso num regime não democrático, e que temos passos notáveis, e esses passos notáveis foram dados com os professores, obviamente, com os pais, com os alunos e também com o poder local, que soube ocupar ao longo dos anos o espaço adequado aos mais diversos níveis, e a experiência e o histórico que temos nesta matéria dá-nos garantias de que as coisas possam correr bem, mas para correr bem é fundamental que as leis também possam ser o mais garantísticas possíveis, mas infelizmente nunca se pode legislar ou decretar o bom senso, mas também não podemos ficar dependentes do bom senso de cada um para que a lei possa fazer o seu caminho, e é nesta gestão destes equilíbrios e desafios tão importantes que nos encontramos, mas seguramente iremos encontrar o melhor caminho num processo, como digo, não é estático, é evolutivo e que precisa do contraditório e da discussão de ideias, ou não fosse a política, a boa política, que eu acredito, o espaço das ideias que sonham e que nos fazem avançar. Muito obrigada mais uma vez a todos, iremos manter-nos em contacto convosco. Bem-ajam.